Hora de saber dos fatos e destaques internacionais com o nosso correspondente internacional da Rede Brasil Atual, Flávio Aguiar, que não está na Alemanha, está aqui no Brasil. Então, bom dia, Flávio.
Bom dia para todo mundo. Bom dia para você também.
Obrigada, Flávio. Bom, vamos começar com uma notícia lamentável, mais um atentado terrorista na Inglaterra no final de semana, cometido no centro de Londres. No sábado foi, deixou 7 mortos e 48 feridos. O que temos sobre esses desdobramentos? O Estado Islâmico já reivindicou a autoria, né, Flávio?
Já reivindicaram a autoria. No ataque, três atacantes... se apossaram de uma van e atropelaram pessoas na famosa ponte de Londres e depois desceram da van e passaram a atacar pessoas em bares e restaurantes armados de facas, sendo que 7 pessoas morreram, como você disse, 48 ficaram feridas. Uma delas, inclusive, é curioso isso, ela foi atingida pelo fogo disparado pela polícia quando chegou, sem querer, enfim, né? Mas, segundo informações dos médicos, essa pessoa está fora de perigo. Agora, dos 48 que você mencionou, 28 são consideradas num estado crítico. A polícia prendeu, até o momento, 12 pessoas, sendo que uma dessas pessoas foi solta, foi considerada que não tinha envolvimento com o caso, ou pelo menos não era suspeita, né? E outras investigações estão sendo feitas e o clima esquentou muito na Inglaterra, porque é bom lembrar que nesta quinta-feira agora tem eleição nacional para o parlamento.
Sim.
Então há uma, assim, há uma luta retórica entre conservadores e trabalhistas, além de outros partidos, mas esses são os dois principais, sobre os desdobramentos desse ataque, a questão da segurança e se, enfim, se o governo está dando a devida atenção à questão da segurança, uma vez que já é o terceiro ataque em pouco tempo, né? Teve o caso da outra ponte em Londres, que um carro atropelou e matou algumas pessoas, e também houve o caso agora em Manchester, quando explodiu um ataque suicida, explodiu uma bomba matando 22 pessoas, além do próprio atacante. Dessa vez, a reação da polícia foi muito rápida, tudo se passou em menos de 10 minutos. Eles começaram o ataque na ponte, desceram dos carros, atacaram as pessoas nos bares e restaurantes e em 8 minutos a polícia chegou e desde que foi acionada e terminou matando os 3 atacantes, né? Agora, houve outros desdobramentos, né? Por exemplo, o presidente norte-americano Donald Trump não perdeu a oportunidade de cometer mais um atentado verbal à boa razão, porque atacou indiscriminadamente, de maneira injusta, o prefeito de Londres, porque ele é muçulmano. Chama-se Sadiq Khan, e ele está, assim, ele tem toda a confiança da população, do governo, das autoridades britânicas, na tentativa de liderar, assim, uma saída desse clima de terror que está se espalhando por Londres, né? Mas Trump o atacou, dizendo que ele não tinha justificativa de dizer que não havia clima para alarme. Ele descontextualizou a expressão de Sadiq Khan, porque o Sadiq Khan disse, na verdade, numa entrevista, que a população não devia ficar alarmada pela quantidade de policiais que estavam na rua, né? Então, ou seja, ele realmente tirou a frase de Sadiq Khan do seu contexto e fez um ataque injustificado. Agora, os desdobramentos serão muitos, não só em Londres, mas na Europa inteira. Eu já mencionei várias vezes esse clima de pânico latente que se alastra pela Europa. Agora, desta vez, a bola da vez é Londres, né? Já, como eu disse, é o terceiro ataque em pouco tempo, e a situação nas outras cidades e metrópoles europeias é também considerada muito tensa. Quer dizer, está todo esse clima negativo para a frequência de lugares muito frequentados, muito assim, onde há multidões e festivais, coisas desse tipo, né?
Que, aliás, Flávio, desculpa te interromper, no sábado, na final da Champions League, Real Madrid e Juventus, numa praça em Turim, deu uma confusão também, né? Milhares de pessoas ali feridas, algumas com ferimentos mais graves, outras nem tanto, mas que houve pisoteamento até, né?
Houve uma espécie assim, de estouro da multidão,
sim,
né? Temor, por causa de do disparo de alguns fogos de artifício que foram confundidos com bombas, né? E o resultado foi que houve 1.500 feridos nessa confusão que se estabeleceu, né? E também no fim de semana, na própria Alemanha, um festival foi interrompido também pela polícia porque havia suspeita de ameaça de um ataque terrorista. Então, isso dá bem ideia do clima que está se passando, que está ocorrendo em todo o continente.
De pânico, né? Ó, Flávio, eu vou agora para o terceiro item, para depois a gente voltar no segundo item, porque de certa forma ele tem a ver com isso, né? Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, o Bahrein, Iêmen e Líbia rompem relações com o Catar, justamente acusando de financiamento ao terrorismo, é isso, né?
É uma situação inusitada, quer dizer, já se sabe das tensões entre o Catar e esses países há algum tempo, porque o Catar, na raiz disso está o fato que o Catar apoiou o ex-presidente Mohamed Morsi do Egito, que pertence à Irmandade Muçulmana, que o Egito considera um grupo terrorista, né, ou que favorece o terrorismo. Existem outras razões que estão sendo apontadas, assim, por exemplo, por trás disso estaria também a maior proximidade do Catar com o Irã. O Arábia Saudita, sobretudo, acusa o Catar de financiar a Al-Qaeda e de favorecer um grupo considerado terrorista na Síria, chamado de Al-Nusra, que mudou de nome, sendo que é bom lembrar que a própria Arábia Saudita acabou financiando em parte a Al-Qaeda também, né? No tempo que a Al-Qaeda combatia os soviéticos, etc. Então, é uma situação realmente muito complexa, até porque, por exemplo, isso afeta, além de afetar voos, as companhias aéreas, que está tudo sendo suspenso, né? Além das relações diplomáticas e relações comerciais, há um problema grave ali, assim, uma situação complicada, porque o Catar é sede do comando militar norte-americano na região. Há uma base militar no Catar, chamada de Al-Udeid, onde ficam 10 mil militares norte-americanos permanentemente. E é, como eu disse, a sede do comando militar na região. Então, os Estados Unidos estão, assim, levando a situação de uma maneira muito tensa e pedindo que as partes se consigam chegar a um acordo, enfim, né? O Catar diz que essa atitude é absolutamente injustificada. Alega também que recentemente houve um ataque de hackers na mídia do Catar, que colocaram notícias falsas onde as autoridades do Catar atacariam autoridades desses outros países, mas eles dizem que tudo isso foi falso, que o próprio FBI ajudou a combater, a encontrar e combater esses hackers também, né? Nessa relação de países que você citou, né, o Iêmen e a Líbia são países, digamos assim, virtuais, porque o governo do Iêmen controla apenas um terço do seu território, e a Líbia é, na verdade, uma parte da Líbia, porque a Líbia hoje está dividida entre facções. Uma facção do leste da Líbia que rompeu relações com o Catar. São países que não têm mais uma unidade propriamente de governo, né? Agora, os outros não, é grave, realmente. Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito e Bahrein. Bahrein é um país pequeno, mas importante também na região, né? De modo que é um elemento de tensão. Lembrando, em todo caso, que esses países citados aqui, o Catar, inclusive, reúne talvez aquilo, muitas vezes, de mais reacionário que existe no mundo em matéria de governo. São governos autocráticos, monarquias, como no caso da Arábia Saudita, do próprio Catar também, não é? O Egito, Emirados Árabes também. O Egito está na mão do general Al-Sisi, quer dizer, um governo autoritário, quer dizer, é uma disputa, digamos assim, onde é muito difícil dizer quem é o mocinho, quem é o bandido. Não há nem mocinhos, nem bandidos, é tudo bandido, digamos assim. Há um outro fator importante também, que é que o Catar é sede da Al Jazeera, uma rede de notícias de alcance mundial, né, inclusive com atuação aqui no Brasil, e que não faz propriamente elogios a esses governos todos. Então, a Al Jazeera também é um fator de inquietação para esses governos que romperam relações com o Catar. Lembrando que há um jornalista da Al Jazeera que está preso no Egito, acusado de atividades e envolvimentos com terroristas, já há meses, desde o Natal, ele está detido no Egito, e a Al Jazeera faz uma campanha diária pela sua libertação.
Perfeito. Bom, agora a gente vai ter o último tema, que é o presidente Donald Trump. Né? Não, ele não sai dos noticiários, é impressionante, né, Flávio? Tirou os Estados Unidos, em mais uma pataquada aí do presidente norte-americano, ele tirou os Estados Unidos do Acordo de Clima de Paris e gerou protestos já desde a semana passada. Conta pra gente como é que tá isso.
Protestos no mundo inteiro, inclusive dos aliados dos Estados Unidos, né? Houve protestos em toda a Europa, todos os governantes europeus reagiram negativamente a essa decisão de Trump. A questão agora é a seguinte, claro, como você bem disse, o Trump não sai do noticiário, ele faz tudo para estar no noticiário, ele está numa posição relativamente fragilizada dentro dos Estados Unidos, porque ele agora, nessa semana, vai ter o depoimento do James Comey, o ex-diretor-geral do FBI, que ele demitiu, e isso pode levar a uma acusação muito grave contra Trump de obstrução da justiça, porque uma das versões é que ele demitiu Comey para impedir que ele levasse adiante a investigação sobre o seu envolvimento ou de seus assessores com a Rússia por ocasião da eleição. Se isso se confirmar, ele poderá até ser eventualmente atingido por um processo de impeachment, não sabendo aonde isso vai dar, uma vez que os republicanos têm maioria nas duas casas do Congresso norte-americano. Os desdobramentos também interessantes a seguir são os desdobramentos internacionais, porque isso provocou uma aproximação maior entre a União Europeia e a China. E a própria Rússia também, que apesar de ter um contencioso grande com a União Europeia, mas está comprometida também com o Acordo de Paris, e a China declarou que vai manter o país no Acordo de Paris, independentemente do que os Estados Unidos fizerem. Quer dizer, então, essa aproximação com a China, ela é muito importante, vai ter desdobramentos, porque a China está, no momento, lançando a ideia da nova rota da seda. Uhum. Quer dizer, uma integração comercial entre a Europa, a África e a Ásia, né, que vai arrastar consigo a Oceania e vai chegar, inclusive, até a América Latina. A China está ocupando um espaço que os Estados Unidos estão deixando vazio com esse novo isolacionismo pregado por Donald Trump. Agora, uma coisa a sublinhar é que esse isolamento pregado pelos republicanos, ele é muito relativo. Os Estados Unidos continuam sendo o país mais militarizado do mundo, tem bases militares no mundo inteiro, e naturalmente os republicanos, eles sempre estimulam aquilo que existe mais reacionário nos países. Por exemplo, essa atitude de Trump certamente vai estimular a gente aqui no Brasil, como da bancada ruralista, que fica negando questões ambientais e fica querendo sempre investir contra a demarcação de terras indígenas, quilombolas, etc. Quer dizer, essas atitudes dos republicanos não são nada favoráveis para o resto do mundo. E Trump, afinal, está dizendo aqui que veio. Quer dizer, ele veio mesmo para favorecer o grande capital, favorecer os ricos. Ele está cortando impostos sobre grandes corporações, sobre grandes fortunas nos Estados Unidos, e está prejudicando os mais pobres, inclusive querendo desmantelar o programa público de saúde montado por seu antecessor, o ex-presidente Barack Obama.
Tá certo? Esse foi Flávio Aguiar, correspondente internacional da Rede Brasil Atual, que está de passagem pelo Brasil. Eu te aguardo mais tarde, professor, para a gente tomar um café aqui na Rádio Brasil Atual. Combinado?
Combinado. Grande prazer.
Um abraço. Tchau.